Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro, escrito por Tracy Hogg em colaboração com a jornalista Melinda Blau. A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas, é um guia de parentalidade voltada às dificuldades mais recorrentes dos primeiros anos de vida sono. Alimentação e comportamento, a edição brasileira, publicada pela Manoli. Amplia a proposta de obras anteriores da autora ao reunir respostas para dúvidas práticas trazidas por famílias atendidas em sua experiência como enfermeira, doula e consultora de bebês. O livro não se organiza como um tratado médico nem substitui acompanhamento pediátrico. Sua finalidade é oferecer um repertório de observação, rotina e intervenção cotidiana. Seu eixo mais conhecido é a sequência EASY, Eat, Activity, Sleep, You, usada para ajudar cuidadores a distinguir necessidades, reduzir associações pouco funcionais entre alimentação e sono e criar previsibilidade ao longo da obra. Hogg relaciona os problemas infantis às respostas dadas pelos adultos, defendendo que limites consistentes e atenção aos sinais individuais da criança precisam coexistir. Trata-se, portanto, de um manual aplicado, orientado para decisões domésticas e para a leitura mais cuidadosa do comportamento infantil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a rotina EASY como estrutura para observar e não apenas controlar o dia do bebê, a proposta EASY EAT, Activity, Sleep, You, ou comer, atividade, sono e tempo para o cuidador, é o principal recurso organizador associado ao livro. Sua lógica é estabelecer uma sequência reconhecível se a criança se alimenta ao acordar, permanece em atividade compatível com sua idade, dorme quando surgem sinais de cansaço e, então, o adulto dispõe de algum intervalo para suas próprias tarefas ou descanso. O ponto central não é transformar o bebê em um relógio, mas evitar que toda manifestação de desconforto seja interpretada imediatamente como fome ou que a alimentação se torne a única via para induzir o sono. Ao separar esses momentos, os pais podem observar com maior precisão o que antecede o choro, a irritação ou a dificuldade para adormecer. A rotina também oferece uma linguagem comum entre os cuidadores, facilitando a continuidade dos cuidados. Contudo, sua aplicação exige adaptação recém-nascidos, tem necessidades frequentes e variáveis, e desenvolvimento, saúde, aleitamento e contexto familiar alteram os ritmos possíveis. Uma leitura crítica do método entende a sequência como um mapa flexível, não como uma regra que deva prevalecer sobre sinais de fome, recomendações pediátricas ou a responsividade necessária em cada situação. Em segundo lugar, sono é a importância das sonecas e da aprendizagem gradual de se acalmar. No tratamento do sono, o livro parte da ideia de que noites difíceis não podem ser avaliadas isoladamente. A qualidade e a distribuição das sonecas influenciam o nível de cansaço da criança e, por consequência, sua capacidade de iniciar e manter o sono. Hogg chama a atenção para o fato de que um bebê excessivamente cansado pode se tornar mais agitado e não simplesmente dormir com maior facilidade. Por isso, a observação de sinais como perda de interesse, irritabilidade e mudança no estado de alerta ganha mais relevância do que esperar um horário invariável. O livro também procura reduzir associações exclusivas entre dormir e mamar, ser embalado ou permanecer no colo. A intenção é favorecer, de forma progressiva e sensível, recursos de autorregulação compatíveis com a idade, sem tratar o choro como um comportamento a ser ignorado. Essa distinção é importante ensinar uma rotina de sono pressupõe responder às necessidades da criança, mas sem converter toda a transição para o sono em uma intervenção longa e indispensável do adulto. As necessidades mudam ao longo do crescimento, inclusive com a redução gradual do número de sonecas. O valor prático do capítulo está em ligar horários, ambiente, sinais de fadiga e hábitos familiares numa avaliação conjunta, em vez de prometer uma técnica universal para qualquer dificuldade noturna. Em terceiro lugar, alimentação sem usar toda a inquietação como prova de fome, a alimentação é abordada como uma área que muda intensamente entre o período de dieta líquida. A introdução de sólidos e as oscilações de apetite nos primeiros anos. A contribuição mais consistente da abordagem de Hogg é incentivar os adultos a discriminar sinais. Choro, sucção, busca de contato, cansaço, desconforto ou excesso de estímulo podem produzir comportamentos semelhantes. responder com comida a todos eles pode obscurecer a necessidade real e reforçar um ciclo pouco claro para a família. A sequência Easy procura justamente situar a alimentação em um momento reconhecível do dia, preservando uma distância entre a mamada ou refeição e o sono. Isso não equivale a restringir a alimentação por horário, especialmente quando há indicação de livre demanda, baixo ganho de peso ou outras orientações clínicas. Significa observar padrões e discutir dúvidas relevantes com profissionais habilitados, na passagem para alimentos sólidos. O livro ajuda a enquadrar a recusa e a diminuição temporária do apetite como questões que exigem paciência, repetição e expectativas realistas, e não necessariamente coerção. A mensagem implícita é que refeições devem ser oportunidades de cuidado e aprendizado, não testes de obediência. Assim, a obra oferece uma lente comportamental para organizar essa alimentação, embora decisões sobre quantidade, nutrição, alergias, crescimento e amamentação precisem ser individualizadas e conduzidas com apoio pediátrico e nutricional quando necessário. Em quarto lugar, comportamento infantil e o papel dos adultos na criação de limites coerentes. O livro entende o comportamento da criança pequena como comunicação inserida em uma relação. Em vez de reduzir birras, protestos, despertares ou resistência a uma simples tentativa de manipulação, Hogg orienta os cuidadores a investigar o contexto ou houve sono insuficiente. Mudança de rotina, estímulo em excesso, fome, frustração ou uma expectativa inadequada para a idade. Essa leitura não elimina a necessidade de limites. Ao contrário, defende que previsibilidade e respostas consistentes dos adultos ajudam a criança a compreender o que pode esperar. A ideia frequentemente associada à autora, começar como se pretende continuar, resume a atenção aos hábitos que os responsáveis estabelecem desde cedo. Se uma solução pontual passa a ser repetida automaticamente, ela pode se consolidar como única forma de lidar com uma transição cotidiana. O diferencial está em deslocar parte da análise para os comportamentos parentais, mensagens contraditórias. Regras instáveis ou intervenções apressadas podem manter problemas que parecem pertencer apenas ao bebê. Ainda assim, consistência não deve ser confundida com inflexibilidade. Crianças mudam rapidamente e estratégias adequadas em uma etapa podem deixar de funcionar em outra. O uso mais responsável das sugestões do livro combina firmeza e calma. Observação do desenvolvimento e revisão das práticas familiares, sem exigir maturidade emocional ou capacidade de autocontrole que ainda não corresponde à faixa etária da criança. Por último, vínculo, leitura de sinais e os limites de um manual prático de parentalidade, embora seja conhecido pelas rotinas. O livro se apoia também na premissa de que o cuidado eficaz depende de conexão afetiva e interpretação atenta dos sinais infantis. A experiência profissional de Tracy Hogg sustenta uma linguagem direta construída para transformar observações domésticas, padrões de choro, sono, apetite e reação a estímulos em decisões mais deliberadas. Essa característica explica por que a obra costuma ser útil para pais iniciantes. Ela oferece perguntas práticas antes de sugerir que existe uma resposta pronta. O adulto é incentivado a desacelerar, observar e considerar temperamento, fase de desenvolvimento e circunstâncias do dia. Ao mesmo tempo, essa proposta tem limites importantes. Parte de seus conselhos nasceu em um contexto cultural específico e algumas famílias podem perceber a rotina como rígida, sobretudo quando suas prioridades, condições de trabalho, rede de apoio ou percurso de amamentação diferem dos pressupostos do método. Além disso, dificuldades persistentes de alimentação, sono, choro intenso, desenvolvimento ou saúde não devem ser tratadas exclusivamente como problemas de organização. A melhor leitura é seletiva, aproveitar a clareza do modelo para registrar padrões e melhorar a comunicação entre cuidadores, mas preservar a flexibilidade e procurar avaliação profissional diante de sinais preocupantes. Desse modo, o livro funciona mais adequadamente como instrumento de reflexão e planejamento do que como uma promessa literal de resolver todos os problemas da infância. Em conclusão, A Encantadora de Bebês resolve todos os seus problemas e interessa principalmente a gestantes, pais e mães de primeira viagem, familiares e cuidadores, que procuram uma estrutura inteligível para lidar com o cotidiano dos primeiros anos. Também pode ser útil a quem se sente perdido diante de sinais aparentemente contraditórios. Um bebê que chora, recusa uma refeição, luta contra o sono ou muda de comportamento de uma semana para outra. Seu benefício prático está menos em entregar respostas automáticas do que em organizar a observação, o que ocorreu antes do comportamento. Qual necessidade pode estar sendo comunicada, que hábito está sendo reforçado e como os cuidadores podem responder de modo mais coerente? Em comparação com guias estritamente médicos, a obra se distingue pela atenção à dinâmica diária da família e pela tentativa de integrar sono, alimentação, atividade e comportamento em um mesmo quadro. Em comparação com livros de rotina que apenas prescrevem horários, seu ponto mais útil é a associação entre estrutura e leitura individual dos sinais da criança. A linguagem acessível e o foco em problemas recorrentes reforçam seu caráter de consulta. Ainda assim, o título deve ser lido com a devida reserva, não há método capaz de eliminar a variabilidade do desenvolvimento infantil. Algumas recomendações podem parecer rígidas ou não se ajustar a realidades familiares, culturais e de amamentação diversas. O leitor obtém mais valor ao adaptar os princípios de previsibilidade, vínculo e consistência, sem substituir cuidados pediátricos, nutricionais ou de saúde mental quando necessários. Essa combinação de orientação concreta e cautela crítica define o lugar mais sólido do livro na literatura de parentalidade prática. Se você quiser apoiar Tracy Hogg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!